A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net e sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 323 desse podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, e para a gente falar aqui da semana tenho novamente um enorme prazer de ter Arthur Alves comigo. E Arthur, lembra pro nosso amigo ouvinte, é um podcast cremoso ou crocante? Boa noite.
O prazer é sempre meu, Danídio. Está a sua presença, a presença de nossos queridos ouvintes. E, Danídio, o podcast é cremoso. Ele deixa de ser crocante? Não, mas ele é cremoso.
Perfeitamente. Hoje a gente está nesse clima de saideira de 2020. Embora ainda tenhamos mais um episódio de Fambonanet em 2020, esse é o último programa recap que a gente vai soltar esse ano. Depois, só ano que vem. Então vamos para o nosso bloco de recados antes que a gente comece a falar da semana 16. Recados do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir esse grande hub de conteúdo sobre esportes americanos, tá? NBA, NFL, NHL, MLB, com o que temos agora 51 podcasts. Tá? Você já sabe que o Fumble na Net sai duas vezes por semana, geralmente terça e sexta, excepcionalmente nesse fim de ano, terça e quinta. Você já sabe que o esportismo também tá cobrindo a NFL uma vez por semana, que a gente tem 23 podcasts falando sobre as franquias da NFL. Você sabe que o Contando Jardas tá falando sobre fantasy football. O que cabe me dizer aqui é que temos uma estreia nessa semana, podcast Gigantes do Beisebol sobre o San Francisco Giants. Então acessa lá fumblenanet.com.br/gigantesdobeisebol, com a palavra em português mesmo, para conferir. Confere não apenas os gigantes, mas todos os 51 podcasts nas melhores casas do ramo: Spotify, Apple Podcasts, o Deezer, Google Podcasts. Chegamos inclusive no Amazon Music nessa semana, Arthur. Você sabe que a gente precisa atacar em várias frentes. Você que é um ouvinte assinante da Amazon, tá lá disponível todos os nossos podcasts para você. Só buscar por Fumble na Net, você já vai encontrar com muita facilidade. E pede pra gente. E a gente pede também para seguir nas nossas redes sociais: o Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, tudo arroba Fumble na Net. Link para tudo isso tá no post, tá ao redor do nosso site. É muito bom ter você acompanhando todas as notícias aí do que tá acontecendo nessas redes. Por exemplo, enquanto a gente terminava o expediente cobrindo o Sunday Night Football ontem, saiu notícia de troca na MLB, uma mega troca. Blake Snell agora é um jogador do San Diego Padres. Você tava ligado na hora em arroba rebatida podcast, você conferiu. Você tava nas nossas redes sociais, você conferiu também. Então não deixe de curtir o Fumble na Net em todas as redes possíveis em que estamos disponíveis. Agora vamos pro nosso podcast, porque eu sei que o que você quer curtir mesmo são os nossos comentários da semana 16. Roberto, para a gente começar esse programa aqui, essas análises, vamos de destaques da semana. Quem é a pessoa mais notória para você na semana 16?
É, Danilo, a pessoa mais notória não só para mim, né, mas para todos os jogadores de fantasy football. Aí, ele que foi o herói ou o vilão do fantasy, acabou com o Vikings e com todos que o enfrentaram no fantasy. Alvin Kamara fechou o jogo com 155 jardas corridas, 17 jardas recebidas, ok? Ok. Só aí já dá uma pontuação honesta, eu diria, tranquila, né? Algo que você espera ali do seu running back número 1. Agora, some isso tudo a 6 touchdowns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 touchdowns, meu amigo. Realmente é uma atuação de gala do running back do New Orleans Saints. E pelas minhas contas, ele fechou ali com 53.2 pontos, né? Claro que depende de sistema de pontuação daqui pra lá, mas do jeito que a gente jogava, né? Joga ainda, enfim. Mas não só por esse lado do fantasy, né? Mas é claro que foi algo bastante falado, né? Bastante comentado. Mas realmente ali a partida, o jogo foi construído em volta do Kamara, e pode dizer sim que ele colocou o time nas costas e deu a vitória pra New Orleans.
Maravilha, o meu destaque vai pro Kansas City Chiefs, e com a campanha que eles estão tendo aí, era de se esperar que fosse um destaque positivo, mas não é necessariamente um destaque negativo, vamos dizer que é um destaque bandeira amarela, sinal amarelo, alguma coisa nesse tipo, que é um abre o olho Kansas City Chiefs. É, pra um time que é tão laureado aí nas análises, como o grande juggernaut, como o grande ser supremo, entidade invencível e imbatível da NFL, que eu continuo achando que eles são, eles têm sido um time bem protocolar assim, nessa temporada. É, depois de ganhar do Jets por 26 pontos em 1º de novembro, o que é muito justo, toda a equipe deveria bater o Jets nessa margem enquanto o Jets não quisesse jogar, né? Eles vêm com uma sequência de 7 vitórias, todas por uma posse. Você deve pensar que o calendário deu uma apertada, mas aí eles enfrentaram o Panthers 5-10, o Broncos 5-10, o Falcons 4-11. Precisou Yonheku perder um field goal no final para eles ganharem do Falcons. Do Falcons. E esse é Atlanta Falcons 2020. Então, alguns jogos eles deram a impressão, por exemplo, contra o Raiders, que era um time que tinha voltado a ligar na tomada, a pisar no acelerador, mas de novo eles pareceram aquele time travado e, deixa que depois a gente ganha esse jogo. É a corrida do coelho contra a tartaruga. A fábula que o coelho fica de sacanagem a corrida inteira porque ele é muito mais rápido do que uma tartaruga e a tartaruga vai devagar e sempre consegue ganhar mesmo assim. Então tá dando essa impressão aí. Isso vai ser uma tônica nesse programa e no final dessa temporada, que vai ter jogo que não vai dar tempo de recuperar se eles deixarem abrir. É que o Chiefs não necessariamente deixa abrir, mas eles não abrem também. Então, dá mole aí pro adversário, vai ter alguma chance que eles não vão conseguir aproveitar. Então, fica o alerta aí para o Kansas City Chiefs.
Isso é um indicativo, Danilo, de playoffs mais interessantes do lado da AFC?
Eu particularmente duvido muito. Embora seja uma conferência que deu uma virada aí na história, que por quantos anos não ficou se falando que a NFC era muito mais forte do que a AFC e que os melhores jogadores, os melhores quarterbacks estavam todos lá, e agora deu uma chacoalhada aí nessa história. Daqui uns 2 anos, 3 anos, essa geração da NFC acabou, né? O Brady acabou. O Brady tá lá na NFC, né? Mas o Breeze vai ter acabado e por aí vai. E aí a gente vai, talvez a gente comece a ter mais anos de AFC em temporada regular girando como uma conferência melhor. Eu também não vou jogar a NFC por esse ano, não, porque esse ano a NFC East jogou eles no ralo, né? Nossa. A média, pelo amor de Deus.
Aquele time nada, né? Aquela divisão que joga a média pra baixo, bicho. No fim das contas ali, conseguiram dar uma leve arrumada ali, mas de uma maneira geral foi uma lástima. Uma vergonha, quase. Aí, protagonizada pelos times da NFC East. Da
Não é de se admirar que 3 times que estão na briga por playoff, quer dizer, um classificado e outro na briga, sejam da mesma divisão na AFC, e os 3 times enfrentaram a NFC East, né? Pittsburgh, Baltimore e Cleveland. Todos têm pelo menos 10 vitórias, então é muito justificado.
E como diriam antigamente na aula de educação física, a AFC East é PG, né? É ponto grátis.
Exatamente. Tá quase na história do café com leite.
Sim, sim.
Vambora, notícias da semana. A primeira delas é a dispensa de Dwayne Haskins pelo Washington Football Team. Ele que foi draftado enquanto o time ainda tinha seu nome antigo, né? Agora, com o time sob nova administração, não é mais um jogador dessa equipe, Arthur.
É, como diriam os gringos, né? A escrita já tava no muro, né? Isso já era fava contada, né? Trazendo agora pra ditados tupiniquins. Mas, assim, já era algo que se esperava, né? Talvez não com tanta velocidade, com tanta rapidez, mas mas a situação, a relação front office e jogador já não era, já não vinha das melhores, com o head coach pior ainda. A gente tem que lembrar que esse ano o Washington trouxe Ron Rivera, né, como seu head coach. O Haskins começou até como titular na equipe, mas depois de más atuações foi pro banco, pro Kyle Allen, que já era um quarterback que o Ron Rivera confiava das épocas dele de Panthers. Allen machucou e o substituto não foi o Haskins, já foi direto o Alex Smith, o que meio que levantou um pouco a equipe também, juntando a gente, né, claro que já é uma história bastante batida, mas que faz total sentido, até pra evidenciar a quebra de sintonia entre a equipe e o Dwayne Haskins, que a gente tem aí esse par de Alex Smith, que batalhou uma doença, né, a infecção depois da cirurgia, né, tem toda essa história de recuperação, realmente de recuperação, de superação, com o Rivera, que acabou de derrotar um câncer. Então, só esses dois fatos, sem a gente contar o que o Alex Smith fez em campo, né, que foi bastante bom, consideradas as situações, as circunstâncias, só isso já trazia uma aura mais positiva pra equipe. E aí você tem o seu head coach, que, primeiro, acabou de derrotar um câncer, é grupo de risco pra Covid, e aí na semana anterior à partida, em que ele seria necessitado, né, por conta do Alex Smith ter sofrido lesão, o Kyle Allen já está fora da temporada, ele é visto em um strip club. A gente até mencionou, isso aqui no programa da semana passada, salvo engano. Então, assim, se expondo ao risco, diretamente também, né, de uma certa maneira ali, fica nesse limiar, expondo também a equipe ao risco, né, é algo que pegou super mal com a torcida, com os colegas de vestiário, aparentemente. A gente até agora não saiu, não teve nenhum vazamento, mas é de se esperar, né, até por ninguém ter saído em defesa ali, em apoio do Haskins. Então já é uma situação que vinha se construindo ao longo do tempo. E numa partida decisiva ali, contra o decisiva assim, né, de final de temporada ali, contra o Panthers, o Washington, que não conseguiu ter ataque quase nenhum no início da partida, inclusive levando ao Haskins ir pro banco pra o quarterback Heineke, que vai saber de onde veio, e ele tendo uma partida melhor do que a do Haskins, não restava outra alternativa, seria só adiar o inevitável. Então, acho que fez bem ali o Washington. O Haskins mostrou imaturidade, né, mostrou realmente uma irresponsabilidade, mas já que a gente tá na NFL, né, um esporte, né, uma liga que dá tantas oportunidades, é esperar que ele cresça, que ele amadureça depois desse episódio, e certamente ele vai ter oportunidade aí, seja como um quarterback backup ou pra brigar por vaga aí ano que vem, que sabe, 2022.
Se alguém quiser contratar Dwayne Haskins, vai pagar, sei lá, 48 mil pra uma semana dele, do salário dele, e fica um contrato de 2 anos, 4,5 milhões, 4,6 milhões, algum número nesse sentido aí. Pra quem o contratar, o Washington vai arcar ainda com um pedaço do salário dele. Arthur, você tem uma chance, e é bem fácil, pra adivinhar quem foi o último head coach de Taylor Heineke na NFL.
Rapaz.
É extremamente fácil a resposta.
Ah, tá. É o Ron Rivera.
Exatamente. Taylor Heineke jogou 6 jogos no Carolina Panthers em 2018, quando o Cam Newton tava com o ombro machucado, né? E aí ele substituiu o Kyle Allen depois. Desculpa, o Kyle Allen substituiu ele depois. Tá? E aí não precisou voltar.
A linha do tempo é essa? Primeiro foi o Heineke, depois o Kyle Allen?
É.
Meu Deus, minha memória tá me traindo brilhantemente. Eu não me lembrava. Eu simplesmente deletei do meu arquivo mental aqui, Taylor Heineke. Só lembrava realmente de, inclusive, ter criticado o Kyle Allen.
Pois é, ele foi cortado em março de 2019, desculpa, ele foi cortado em agosto de 2019, né, ganhou mais um ano de contrato e não sobreviveu ao camp, foi escolhido no draft suplementar da XFL em 2020, pro St. Louis Battlehawks.
Caralho, que nome. Aí. Maneiro.
Que nome sensacional. Mas, nem jogou. Quarterback não jogou na XFL, ele tava estudando pras provas, final de semestre de Old Dominion, agora no começo de dezembro, ele foi chamado, porque ele era da Universidade Old Dominion, enquanto ainda tava no college, né? E aí o Ron Rivera deu uma ligada pra ele. Pô, tá desocupado aí? Tá fazendo alguma coisa? Não, tô estudando. Pô, chega aí, vamos jogar. Chegou, entrou pro practice squad, foi convocado pro time principal e já entrou em campo. E talvez ele seja realmente o titular. É esse o caso que deve ficar pra Washington e pro Dwayne Haskins. É o que você falou, dificilmente ele não vai ter outra chance na NFL, porque é assim que o ciclo. Sempre tem alguém olhando e, pô, eu acho que eu consigo recuperar esse cara aqui, pelo menos pra nível reserva de backup. Não espero que ninguém vá soltar fogos pela possibilidade de contratar Dwayne Haskins, mas alguém vai dar uma ligada e tentar recuperar. Até porque ele é uma escolha de primeira rodada, né?
É,
de uma grande universidade, como Ohio State.
Esse carimbo vale coisa, né, NFL?
Isso, vale muito. Mas ele se junta a uma seleta lista de jogadores que não duraram 2 anos com as franquias que o draftaram na primeira rodada. Desde 2000, vem com Tim Tebow, draftado no Broncos 2010, Brandon Weeden, draft 2012 do Cleveland Browns, Johnny Manziel, 2014 no Browns, Paxton Lynch no Broncos de 2016 e Josh Rosen agora no Arizona Cardinals 2018. Josh Rosen, que também já rodou bastante. Todos eles aqui, o único que não rodou mesmo foi o Johnny Manziel, foi Browns e rua, nunca mais volte para a NFL. É muito provável que o Haskins ainda tenha sobrevida como quarterback 3, quarterback 4, practice squad de equipes na NFL por alguns anos a vir.
Ah, bem provável. E o Josh Rosen, que pegaram até o perfil dele no Twitter essa semana, né? Foi uma bizarrice. Eu não vou lembrar exatamente, mas enfim. A foto da capa era com ele com o uniforme do Dolphins. A foto de perfil era com foto do outro time que ele passou, que eu não lembro mais qual era. Ele tinha acabado de ser contratado pelo 49ers e ia enfrentar o Cardinals, que tinha draftado ele na primeira rodada do draft de 2 anos atrás. Era uma loucura.
É o fragmentado da NFL. Ninguém sabe mais onde é que ele tá. E vamos continuar aqui, porque em semana 16, o ponto em que você deve manter fixo no horizonte os seus olhos são os playoffs, né? E aí vamos falar um pouquinho de cenário de playoffs. Começar pela Conferência Americana, quem já tá classificado. A seed número 1 já é do Kansas City Chiefs, o título da AFC West também, e portanto, vaga nos playoffs. Tudo isso daí já tá garantido, eles podem jogar com a turma do Terrão na semana 17, porque já tá fechado. Neste momento, a seed 2 pertence ao Pittsburgh Steelers, só porque o Bills não entrou em campo ainda. Mas em caso de empate, o confronto direto vai a favor de Buffalo. Então vamos considerar a Buffalo Bills como a seed número 2, tá? Então eles já têm vaga nos playoffs. Eles vão ficar entre 2 e 3, e eles já têm o título da AFC East, tudo garantido. O Steelers também vai ficar entre 2 e 3, e já tem o título da AFC Norte, também vaga garantida. Esses três, fechado. Para as vagas 4, 5, 6 e 7, a gente tem o seguinte cenário. A vaga de número 4, por ser o título da AFC South, só pode ficar com Indianapolis Colts ou Tennessee Titans. Nesse momento, a vaga tá na mão do Colts, porque eles têm eles têm confronto direto, na real, eles ganharam as duas. Então, uma vitória do Titans ou uma derrota do Colts já garantem Tennessee como campeão de divisão em seed 4. Se eles não ganham o jogo, eles precisam torcer para ou Baltimore perder, ou Miami perder, ou aí uma série de combinações que envolvem empate que a gente nem vai entrar aqui, tá? Então, o Titans é o time desses todos que tem a melhor vantagem aqui, porque uma vitória própria já garante eles com a seed 4. Então, garante que eles vão jogar um jogo em casa contra o que é a seed 5. Quem é que tá na briga aí pela seed 5? Indianapolis Colts, com uma vitória e uma derrota de Baltimore, Cleveland ou Miami, entra. O que significa que se Miami e Cleveland e Baltimore, os três vencerem, os três garantem as suas vagas, certo? Eles ficariam como 5, 6 e 7. Então, o Colts é que ficou na posição de ganha uma e torce pra um dos três perderem. Acho que ficou claro, Arthur?
Ficou sim, Danilo. Eu queria só complementar que nessa última rodada, claro que a gente vai detalhar mais a fundo os duelos no nosso próximo programa, mas eu queria apontar aqui confrontos-chave da AFC. Na semana 17, a gente vai ter Dolphins em Buffalo Bills, que vai ser um jogo difícil. Então, como você falou, o Dolphins já tá, assim, o Dolphins tá nesse momento com a vaga, mas vai ter um jogo difícil, porque não é garantido que o Bills vá poupar titulares. Pode acontecer? Pode, claro, mas se isso não acontecer, vai ser um confronto complicado, até por ser também rival de divisão, e o time do Bills tá jogando muito bem. Além desse, a gente tem Pittsburgh Steelers em Cleveland Browns. Então, é claro que os Steelers estão bastante instáveis aí, inconstantes, mas, a meu ver, dessas quatro equipes, Dolphins, Ravens, Browns e Colts, os duelos mais complicados, os duelos-chave, vão ser o de Dolphins Ravens e o de Browns. Ravens tem um duelo um pouco mais tranquilo, e o Colts, se eu não me engano, enfrenta o Jaguars, então...
Certo.
O Colts já tá dentro. Assim, tá dentro não, né? O Colts praticamente tem a vitória.
É, isso é muito difícil de esperar que Jacksonville vá ganhar um jogo, embora eles possam ganhar até com tranquilidade, né? Eles têm o desempate contra o New York Jets, caso precise. Então, se eles ganham o jogo, mesmo que o Jets perca, eles não saem da escolha número 1 do draft. Então, eles podem entrar nessa só pelo mal.
A pergunta é, será que eles conseguem?
Isso. Pois é. Então, é de se esperar inicialmente que os classificados da AFC sejam, além de Chiefs, Bills e Steelers, como 1, 2 e 3, o Titans como 4, o Ravens como 5, o Browns como 6 e talvez aí o Dolphins como 7, porque é quem tem a vantagem de depender só de si. O Colts tá nessa por fora só porque tem que aguardar um dos outros. Mas vamos aguardar, tem jogos interessantes pra se assistir. Acho que desses todos, o único que tá marcado pro segundo horário é o jogo do Indianapolis com Jacksonville. Não, mentira. Indianapolis e Tennessee, ambos estão no segundo horário, porque eles decidem divisão, a NFL achou que era mais legal assim. A gente vai reforçar esse cenário de playoff no nosso programa de preview. Pra NFC, a gente já tem 4 times classificados. O número 1, Green Bay Packers, tá com a NFC Norte garantida, mas a seed número 1 ainda não, ainda tá em jogo. O New Orleans Saints tá classificado, campeão da NFC South. Hoje eles têm a seed número 2. Seattle Seahawks está classificado, título da NFC West, e eles têm a seed número 3. E o Tampa Bay Buccaneers está classificado como uma vaga de wild card, que certamente deve ser a número 5. Tá? Pode mudar aí, mas eles devem ficar com a número 5 mesmo. Obviamente, a seed 4 tá para a NFC East, que vai ficar na disputa entre Washington Football Team, Dallas Cowboys e New York Giants. Tem esse duelo triplo aí. Ainda na briga estão pela outra vaga nos playoffs, né? Tem Arizona Cardinals, Chicago Bears, Los Angeles Rams. Isso. Como é o rolê? Washington ficou com o Sunday Night Football em Philly contra o Eagles. Ganhou o jogo, tá dentro. É só isso que eles precisam. E aí, esse é o último jogo que você vai esperar. Você obrigatoriamente vai ter que esperar acabar o Sunday Night Football pra saber quem é que fica com a seed 4 da NFC. Não tem jeito. Dallas e New York Giants se enfrentam mais cedo. Como é que vai ser decidido isso? O jogo é em Nova York e vai ser no primeiro horário, 3 da tarde do Brasil. Como é que fica decidido? Se o Washington perder o jogo do Sunday Night Football, o vencedor desse jogo mais cedo vai pros playoffs. Simples assim.
Confere.
Se o Giants ganha, é ele que entra. Se o Cowboys ganha, é ele que entra. Pro caso de seed 7, Arizona, Chicago, Los Angeles, Rams. No caso é 6 e 7, né? 2 desses times vão entrar. Uma vitória do Rams contra o Cardinals já garante vaga dele nos playoffs. Se o Cardinals vence, o Rams entra nos playoffs. Chicago, se vencer, entra nos playoffs também. Ué, mas como assim? 3 times dependem só de si mesmo? Que conta idiota é essa? É porque o Rams e o Cardinals se enfrentam. Então só um pode ser vencedor desse jogo. O problema é que Chicago vai enfrentar Green Bay na última semana, que nunca é um confronto fácil pra eles. Na NFC West, a gente costuma dizer que o Rams tem o número do Seahawks, eles conseguem complicar sempre o jogo. O Cardinals sempre complica pro 49ers, tem esse tipo de ciclo lá dentro, quase um Charmander Squirtle Bulbasauro. Não é muito o caso da NFC Norte, não, tá? Embora historicamente o confronto esteja quase que empatado, o viés recente disso é que o Packers tem muita dominância em cima do Bears. Então, se o Packers entrar completinho ali buscando a seed 1, garantir a seed 1, porque Aaron Rodgers nunca jogou uma final de conferência em casa, por exemplo, dado maluco aí de pensar, é de se esperar que Chicago vá se complicar no jogo. Então, vai ser tudo na base da emoção aqui.
Tá? É, das últimas.
Na base da emoção.
Com certeza. Ambos cenários de playoff vão estar interessantes aí nessa última rodada. E só complementando essa questão, Green Bay e Chicago, das últimas 20 partidas entre Packers e Bears, os Bears ganharam 3 e perderam 17. Então, realmente, o histórico recente é bastante desfavorável aos Bears, mas eles jogam a partida em casa. Então, pode vir a ser um fator determinante, apesar de torcida não poder comparecer, né? Ou mesmo se comparecer ser um número bastante reduzido, né? Então, realmente, é algo a se observar. E, como o Danid bem falou, acho que, quiçá, a partida da rodada, pelo menos do lado da NFC, vai ser Arizona Cardinals em Los Angeles Rams. Rams que teve o dedo de Jared Goff quebrado. Então, ainda é uma incógnita. Não se sabe se ele vai pro jogo ou não. Falaremos melhor no nosso próximo podcast. Mas tem essa questão que, se o Goff for pra jogo, vai estar baleado. cuidado. E se ele não for, o Rams vai estar com quarterback reserva para a partida determinante da temporada regular. Então, realmente, tanto a NFC quanto a AFC guardando boas emoções pro amigo fã de esportes na última rodada.
Perfeito. E rapidamente, Arthur, como eu imagino que não teremos a sua presença no podcast preview da semana, quem são seus palpites para a classificação?
Meus palpites? Vou começar então pela NFC, que a gente acabou de falar. Okay. Meus palpites são Arizona Cardinals e Los Angeles Rams. Apesar dos Bears jogarem em casa, eu acho pouco provável que eles consigam a vitória, até porque o Packers tem algo a lutar ainda. Se o Packers perde pro Bears, e com a combinação de resultados ali, Saints, Seahawks, tendo vitórias, eles podem perder a semana de bye. Eles não vão querer perder a semana de bye. Então eles vão jogar a Vera, isso confirmado. Então o Bears vai ter dos três aí a vida mais difícil, a mais complicada na NFC. Eu não vejo eles conseguindo a vaga. Já na AFC...
NFC East, quem leva?
NFC East. Caramba, eu não tinha pensado na NFC East. Eu não sei, cara, eu não sei se o Washington vai conseguir vencer o Philadelphia por essa questão. Ah, não, mas talvez o Alex Smith jogue. Existe a chance, tem grandes chances, inclusive, de o Alex Smith jogar nessa semana, então eu aposto em Washington. Washington vence Philadelphia Eagles e, independente do outro resultado, se classificam pros playoffs. Já a AFC, na AFC South, eu mantenho status quo ali. Eu vejo tanto Colts quanto Titans vencendo suas partidas. Então, Titans classificado como campeão da AFC South. E vou tirar... Eu não vou falar, então, quem eu vou colocar, hein? Eu vou falar quem eu vou tirar dos playoffs. Eu acho que eu vou tirar... Indianapolis Colts. Todo mundo ganha. Dolphins ganha. Ravens ganha. Browns ganha. E Colts ganha também. Mas Colts, pelo outro histórico ali, fica de fora. A minha hesitação aqui foi quanto ao Miami Dolphins, mas eu lembrei do fator Fitzmagic, que pode aparecer quando a gente menos espera. Então, o Dolphins tem condição de ganhar do Buffalo Bills, mesmo sendo fora de casa.
Tá, eu vou deixar palpite aqui. Eu acho que Arizona e Chicago entram no wildcard da NFC. Eu acho que a falta de quarterback pro Rams vai pesar demais contra o Cardinals e Cliff Kingsbury. Embora o Cardinals seja uma montanha russa nas últimas semanas, eu acho que pelo menos nessa situação eles conseguem levar. Eu vou ficar com Dallas pra NFC East, pela loucura que tá o Washington Football Team, e aí Dallas tem time suficiente pra ganhar do Giants. E na AFC, o time que eu tiro é o Cleveland Browns. Seria a coisa mais Browns do mundo ficar de fora nessa situação? Finalmente chegar numa campanha 10-6 e mesmo assim não ir aos playoffs? Seria. Não é o mais provável, eu tô simplesmente palpitando aqui que o Browns é que fica, de fora. Até porque desses times todos, Baltimore, Cleveland, Indianapolis, Tennessee, Miami, é o único que vem em baixa. Que vem pra semana 17, considerando o histórico da semana 16, uma baixa. Porque perder pro Jets é muito pesado. E se você reparar, eu eliminei os dois times que perderam pro Jets nessa temporada, né?
Olha aí, bicho.
Seria um statement incrível. O Jets, o matador de gigante.
Dragon Slayer.
Ai, caramba. E é isso. No programa nosso de preview, que sai na quinta-feira, preview da semana 17, a gente dá uma detalhada melhor no cenário, no que esperar dos jogos e assim sucessivamente. A gente já deve ter também mais informações de se algum time deve poupar ou manter os titulares. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos dar uma passada aqui nos jogos da semana 16, Arthur. Talvez o grande jogo dessa semana, o jogo que gerou mais emoção, que gerou mais manchetes, tenha sido Miami Dolphins 26, Las Vegas Raiders 25, sabadão de NFL, um Saturday Night Football que foi completamente fora da casinha, né?
Não poderia deixar de ser diferente. Exatamente isso que você ouviu. Cara, Fitzmagic. De novo, eu vou ter que apelar porque eu sempre falo, cara, clichês, só são clichês, porque tem razão pra ser. Claro, né? Existe aí, você joga a moeda. Ela pode cair em Fitzmagic, ela pode cair em Fitztragic. Mas, pra sorte e pra felicidade dos Dolphins, caiu no lado Fitzmagic aí e foi sensacional. time perdendo por 16 a 13 no último quarto. O Brian Flores chamou o cara. Ele foi o cara da partida. Botou fogo no ataque, botou o time debaixo do braço, botou o Dolphins na linha de 26 pro field goal da vitória. Foi assim, 25 a 23 pro Raiders. 19 segundos no relógio. Ele me acerta o Mac Hollins no campo de ataque. Cara, a cena é sensacional. Ele é realmente... Foi um passe de Big Ben, no auge do Big Ben. Com 19 segundos no relógio, ele acerta o Mac Hollins já no campo de ataque, com o Ordon Key puxando a face mask. Assim, uma cena sensacional. Aquela jogada característica. O Andrew Luck também tinha alguns... virava e mexia. Virava e mexia, né? Todo final de semana eles mandavam, mas enfim. Virava e mexia. Conseguia também uma jogada característica como essa. E além das jardas que ele já conseguiu com um passe longo, ele tem 15 jardas de bônus e o field goal ali já tá no ponto. Então, esse inclusive é um dos fatores pra eu ter mudado ali meu palpite no nosso bloco anterior, né? E a forma com que o Brian Flores vem lidando com a sala de quarterbacks é bastante inusitada e até o momento vem dando certo, né? Ele coloca ali o Tua Tagovailoa, espero ter falado corretamente, e ele vai até o ponto que não dá mais. Ele poderia já ter iniciado com o Fitzmagic? Poderia, mas vai saber se isso dá certo, vai saber se não dá errado, porque, como eu falei no início desse comentário, o Fitzpatrick é bastante inconstante. Ele alterna momentos de genialidade com momentos de extrema falta de destreza, não sei se colocaria dessa forma. E o Tua, ele tem características diferentes também. Apesar de, às vezes, ele dar uma emperrada no ataque, ele aparentemente conserva melhor ali a bola, né? Ele é menos... Ao mesmo ponto que ele é menos arrojado, ele é menos arriscado também. Então, um pouco mais seguro ali, consegue manter o time a uma distância não muito grande, né? Algo que seja virável. E aí, quando precisa, ele coloca ali o Fitzpatrick pra virar a partida. Então, realmente foi um final daqueles, Danilo.
Pois é, cara, um final daqueles. Enquanto eu tava assistindo, eu cheguei... Você passa por todos os estágios, né? De olha, rapaz, o Raiders conseguiu uma dessa, mas John Gruden, seu danadinho, olha o que você fez com a NFC, cara. Puta, Dolphins, valeu. Foi uma grande temporada. Ih, rapaz, o cara lá conseguiu. Meu Deus. O Gruden até disse, olha, a gente não ficou jogando por um field goal. A gente jogou pela vitória. Mas, porra, quantas equipes iriam conseguir dar essa virada com 19 segundos de relógio disponível naquela posição de campo? Porra, quase nenhuma. Então, eu não acho que a gente tomou a decisão errada. Eu concordo com o Gruden, de certa forma, que ele não exatamente tomou uma decisão errada. Ele foi um pouco mais conservador, mas eu não vejo necessariamente que ele foi um covarde, um medroso. É assim que equipes são eliminadas. Tecnicamente ele foi eliminado por causa disso, mas não é exatamente um grande fator aqui na história. O grande fator é a competência que o Fitzpatrick teve para conseguir essa virada completamente improvável. E aí um monte de gente vai, nossa, mas será que agora temos uma disputa de quarterbacks, um cenário caótico em Miami? Na entrevista pós-jogo, Brian Flores, que um blog que acabou de apelidar de Stone Cold Brian Flores, eu acho isso maravilhoso, baseado, claro, em Stone Cold Steve Austin.
Stone Cold George Kittle.
The People's Champion. Se bem que o People's Champion é outra pessoa, não é o Stone Cold, mas enfim. Então, ele já na entrevista pós-jogo disse, não, gente, Tua Tagovailoa é o nosso quarterback titular. Agora, se eu puder, e aí eu vou aproveitar que Fumble na Net agora é essa rede de esportes americanos e não só de NFL, pra usar esse comentário, se eu tiver que ir pro meu relief pitcher na nona entrada, eu vou pro meu relief pitcher na nona entrada, ponto. Eu boto o meu reserva que tá ali pra fechar jogos, não tem problema algum. Se eu tenho o meu Mariano Rivera ali no banco, eu faço uso do Rivera, 1, 2, 3, acabou. E foi isso que ele fez, e é assim que ele garante Tua Tagovailoa. É claro que pro Dolphins um cenário muito mais confortável seria eles estarem com o Tua jogando no nível que o Justin Herbert tá jogando. Porra, a defesa tá garantindo coisa pra caramba, e aí o teu ataque consegue ser explosivo porque teu quarterback tá jogando muito bem, seria sensacional. Mas se eles não têm, cara, você lida com a situação da forma que ela fosse apresentando. Ali ele julgou que o Fitzpatrick daria uma chance melhor, ele conseguiu converter, é isso aí, você viveu para a próxima luta. Esse é o princípio da NFL, ganha e vai para a próxima semana disputar. E ele coloca o Dolphins numa situação em que ganhou, tá dentro, embora tenha talvez o adversário mais difícil de todos, ganhou, tá dentro.
Sim, e dá o devido destaque também ao Myles Gaskin, né, que Dolphins foi pra partida partida. O que pode vir a ser também um dos motivos pelo qual o Tua tava tendo tanta dificuldade, né? O Dolphins veio pra campo sem seus principais recebedores. E o Myles Gaskin assumiu ali total o papel e foi a válvula de escape. Terminou a partida com mais de 150 jardas totais, né? Ele que é um running back, então teve mais de 80 jardas corridas, mais de 80 jardas recebidas. Fechou a partida com 2 touchdowns. O primeiro, inclusive, bastante... Foi bonito, né? Não é aquela jogada que a gente fala, meu Deus, que pintura, né? Que maravilha. Mas ele não foi o touchdown mais fácil, né? Ele teve, além de receber o passe, teve ali que conquistar por mérito próprio o touchdown. Teve uma atuação ali, nota 9,5 pra ele.
Muito bem, muitos parabéns. Vamos pra um time que não mereceu uma nota de aprovação, tá? Extremamente abaixo da média. O jogo que a gente tem aqui é Cleveland Browns 16, New York Jets 23. Arthur, o Jets, que se colocou numa situação de esquece esse rolê aí de Trevor Lawrence, vamos começar a ganhar, e eles conseguem ganhar, isso que é o mais surpreendente. Eles conseguem ganhar de dois times postulantes da playoff, Los Angeles Rams e Cleveland Browns. O Browns se complica numa jogada que eles têm conseguido frequentemente. O jogo corrido do Browns é o forte deles esse ano, e numa quarta para um eles não conseguem ganhar uma jarda, e fica todo esse grande mistério. Talvez a temporada, olha que drama, a chance de playoff do Browns pode ter acabado num fumble numa quarta para um no estouro do relógio com o Baker Mayfield.
Eu fico bastante dividido com essa situação do Browns, né? Primeiro, já que você já mencionou o fumble, né, queria elogiar a postura do Baker Mayfield, chamando completamente a responsabilidade ali na coletiva depois do jogo. Bicho, ele basicamente falou, né, bicho, e os recebedores que estavam aí, só faltou ele falar, eu nem conhecia, nunca tinha nem visto os caras, eles nem treinavam com a gente. Enfim, chamaram aí, os caras eram waterboy, enfim. Então, quer botar a culpa em alguém, bota em mim que eu sou cascudo, e é isso mesmo. Então, chamou a responsabilidade, que de fato foi, né, se a gente for resumir ali a partida, né, o momento crucial ali foi esse, né, e realmente ele perde, ele sofre o fumble, né, ele perde a bola ali, mas eu fico dividido porque virou clichê, né, virou uma constância, né, a gente apontar as atrapalhadas do Browns, né, já associar a franquia ao fracasso, a vacilos inesperados, mas nessa partida eu também eu acho que eu tô fazendo um trabalho aqui escondido pro Jets, hein, toda vez que o Jets ganha eu... sacanagem, mas a questão do Browns é que a linha ofensiva dele já tá bem desfalcada, apesar deles terem um excelente treinador de linha ofensiva, chega um ponto em que é impossível fazer milagre, né, e isso complica bastante a vida do Browns, e o Mayfield foi bastante pressionado na partida, e pra fechar com chave de ouro, o Baker teve como principais wide receivers na partida Jamarcus Bradley e Marvin Hall, os famosos Ken, né, então o Browns teve esse surto de Covid, não foi nem um surto na verdade, né, foram contatos próximos, enfim, teve casos ali de Covid entre os wide receivers e que ficaram impossibilitados de ir à partida, e né, você tá sem a parte da sua linha ofensiva, você tá sem seus recebedores que você confia, que você, né, você sabe onde eles quebram a rota, eles sabem onde você vai mandar, e isso ficou muito evidente no início da partida. Eu não vi a partida inteira, né, mas tava vendo, acompanhando bastante pelo Red Zone, né, eles passaram bastante, e dava pra ver claramente que o time parece que foi aquecendo, foi engrenando, o time não, né, mas especialmente ali os recebedores, durante a partida. Você via muito erro de comunicação, erro de corrida de rota no início da partida, e ali mais pro final que eles conseguiram conectar um pouquinho mais. E aí é fácil também chegar aqui e pensar, ah, beleza, eles são sem os recebedores, por que não deram a mão na bola do Nick Chubb? A defesa do Jets também sabia disso, né? Então eles pararam ali o Nick Chubb, ele teve uma média de 2.5 jardas por carregada, não teve, não foi nem de longe o Nick Chubb que a gente vem acompanhando, né, nas temporadas, né, e realmente complicou demais a vida do Browns. Eles chegaram no final da partida com essa chance, eles tiveram a chance, em última análise cai nas costas do Baker, mas eu vejo até como um ponto positivo terem todas essas adversidades, e sabe, claro que deixar a derrota escapar no último instante é doloroso, é frustrante, mas ainda ter ali, estar ali competindo, pode até dar um gás pra partir pra cima na última rodada, e querendo ou não, os Browns ainda dependem só de si. Então tem que ver eu não, realmente não vi tanto a questão dos recebedores, se eles já podem jogar por conta do protocolo da liga na semana que vem. Se eles jogarem, já fica uma situação bem mais favorável. Agora, se realmente o Baker continuar tendo que contar com Jamarcus Bradley e Marvin Hall, a ladeira fica muito mais íngreme.
Pois é, eles devem poder, porque o protocolo para close contact é de 5 dias. Se você passa 5 dias seguidos entregando teste positivo, você pode voltar a treinar. O Browns, ele é a vítima mais recente dessa temporada maluca, esse protocolo doido que foi a NFL, né? A gente já falou tanto sobre isso nessa temporada, cara, mas tanto, de dois pesos, duas medidas, um time perde jogador numa posição, precisa jogar, o outro time perde jogador na mesma posição, tem um jogo adiado, e que, bicho, se a gente for começar nisso aqui de novo, não vai rolar. O mais provável é que a NFL tenha visto que, pra eles adiarem o suficiente pro Browns poder recuperar uma boa parte desses jogadores, eles iam ter que adiar demais, ia mexer muito na semana 17, porque precisa ter aquela paridade teórica de muitos times que estão disputando a vaga jogarem ao mesmo tempo. Aí eles disseram, não, a gente não vai se meter nessa bagunça não, diz que os caras violaram o protocolo, manda jogar de todo jeito, com o que tiver lá e vai. No final das contas, sem tantos wide receivers, era de se esperar que os tight ends fossem pegar muita carga, que os running backs, que é o principal fator desse time, fossem pegar muita carga. Só que eles vêm com desfalques na linha ofensiva também. O Jedrick Willis, left tackle, ficou fora do jogo. O Wyatt Teller também ficou fora do jogo, right guard. Então, o jogo corrido foi bem prejudicado. O Nick Chubb, por exemplo, teve 11 corridas para 28 jardas. Kareem Hunt, 4 tentativas para 11 jardas. Porra, você sai do jogo com esses dois, mais o Baker Mayfield com as suas 6, é um lance bem, bem pouquinho, assim. Quase não conseguiu correr. Aí o Baker lançou 53 vezes. O lance é, não é um time completamente coitadinho também, porque com o Baker lançando 53 vezes, você precisaria completar mais do que 28 passes. É pra o fundo do roster, é pra turma do terrão. Você não pode sair do jogo soltando 3 fumbles, Baker Mayfield, dos quais o time acabou perdendo 2. E quando você começa a dar muita chance pro outro time, ele, já diz o grande sábio, ele começa a gostar do jogo, né? E aí quando ele gosta do jogo, amigo, um abraço, não vai ter muito jeito não. Por exemplo, o primeiro fumble acontece o Jets recupera a bola com 14:54 no relógio. Eles estão na linha de 30 de Cleveland. Ou seja, ele só precisa avançar 30 jardas para um touchdown. O que é que sai de lá? Um passe para 14 jardas, Jameson Crowder. Uma corrida de 5 jardas do interminável Frank Gore. E um passe de 11 jardas para Chris Herndon, touchdown. Se dá campo curto para os caras. Eles vão lá e aproveitam. O último field goal, que certamente selou o jogo aqui, a bola veio na linha de 17 de Cleveland. De novo, campo curto, sabe? Então você vai dando chances, caras. Até o Jets, às vezes, consegue aproveitar essas chances, né? Até esse New York Jets. Então, é uma chacoalhada no Browns. Eles ainda precisam, como a gente disse, vencer o Steelers na última semana, se eles quiserem. Se eles quiserem ir aos playoffs, tá? Não tem... A não ser que o Colts perca. Colts e Titans percam, né? Então, eles precisam ganhar. Eles precisam usar o jogo e dar uma chacoalhada pra ganhar uma partida. Porque senão, tá fora, irmão. Você vai ficar contando com muito resultado externo e aí tá fora. Vai precisar que fazer doação pro novo Instituto Andy Dalton aí, igual o Bills fez com o Bengals. Vai ter que ganhar a vaga no vestiário. É chato. Então, entra em campo valente, aproveita que é um jogo de divisão, aproveita que você tá com aquela chama de, pô, eu quero mostrar o meu valor, eu preciso ganhar do Steelers pra mostrar o meu valor, vamos. Carimbar a faixa da AFC North. Então, entra em campo e ganha. Inclusive, já que a gente tá falando da faixa de campeão da AFC Norte, vamos falar do time que ganhou a AFC Norte, Indianapolis Colts 24, Pittsburgh Steelers 28, o que é um jogo de duas metades, basicamente. O primeiro tempo foi completamente do Colts, o segundo tempo foi completamente do Steelers, Arthur. O que é que a gente tira desse jogo?
O que a gente tira desse jogo, Danilo, é que quando você enfia a faca no seu inimigo, você gira, torce, espreme, faz picadinho, mas não deixa o inimigo voltar, bicho. Não deixa. Os Colts não seguiram, Danid, os ensinamentos de Maestro Júnior e tomaram a virada com muito mérito, com muito mérito. Abriram 24-7 no placar, poderiam ter aberto mais. Aí, no final do terceiro quarto, eles seguraram uma go-to-go situation ali, em que foi ali, os Steelers batendo na parede. Quarta descida, os Steelers ali dentro da linha de 10, dentro da linha de 10. E não conseguiram. Isso ainda 24-7 no placar. Se o Colts consegue um mísero field goal, só com o relógio que eles iam queimar, o jogo acabava ali, acabava. Só que o que que acontece? 3 and out e ressurreição de Benjamin Cornelius Roethlisberger. Eu sei que é Todd, Danid. Eu sei que é Todd, mas vai ser Benjamin Cornelius Roethlisberger. Porque ele ressuscitou, cara. E, como você falou, foi a tale of two halves mesmo. Foi um jogo de duas metades. Eu não sei o que aconteceu com tanto a equipe do Colts quanto a equipe do Steelers. Parece que realmente o Steelers, tal qual um dementador, sugou ali a não só a felicidade, mas a vitalidade da equipe do Colts, que realmente desapareceu enquanto o Steelers reavivou. Se a gente for pegar ali o ataque dos Steelers, no primeiro tempo, né, nos dois primeiros quartos, foram só 98 jardas totais, pegando jardas corridas e jardas aéreas.
Arthur, eu fiz a conta pro Black Yellow, mas que eu gravei mais cedo, foram 11 minutos e pouquinho de posse de bola, de 30 disponíveis.
E você olha isso, e o time conseguiu ainda se manter ali 24-7, o que? 17 pontos, 3 posse de bola. Então, assim, era muita coisa, mas, com realmente o reavivamento da equipe e a consequente derrocada do Colts, foi tempo suficiente e pontuação suficiente pra conseguir a virada, porque depois que abriram ali o 24-7, os Colts não fizeram mais nada. Em compensação, no terceiro e quarto quartos, os Steelers conseguiram 309 jardas totais. Então você sai de 98 para 309. Big Ben colocou o ataque nas costas, tava até realmente parecendo aquele Big Ben que a gente se acostumou a ver, né? Não era só dink and dunk, ele acertou inclusive o touchdown pro Deontay Johnson. Foi uma belezura, e o TJ Watt liderou ali a defesa, pressionando bastante o Philip Rivers, e os Colts não conseguiram mais absolutamente nada no último tempo, né? No segundo tempo.
Pois é, cara. Primeiro, falar de TJ Watt e a defesa dos Steelers é meio óbvio, assim. Até enquanto o time tava perdendo, todas as chances estavam lá. A defesa continuava gerando chances. Acho que a gente vem falando deles nas últimas semanas aí. Só não a última, porque foi o Monday Night Football, e vocês devem ter percebido que a gente não comenta o Monday Night porque a gente tá gravando em cima dele, mas é isso aí que tem rolado, tá? A defesa dos Steelers continua dando oportunidade pra equipe. O ataque é que não vinha convertendo. Foi assim o primeiro tempo. Foi assim até bater o fundo do poço de achar que o time tinha desistido da temporada. Porque a última campanha do segundo quarto, o Colts pega a bola com 1,48 e Ryan Hines avança 5 jardas e é tacleado. Ali era hora de pedir um timeout. Os Steelers tinham os 3 disponíveis. Era hora de pedir um timeout e, porra, vamos ver se a gente consegue parar os caras aqui pressionados, né? Era a linha de 24 e ver se a gente consegue, pô, avançar pra um field goal, pelo menos. Não chamou timeout. Deixou o relógio rodar. Rodar a Rivers, pô, macaco velho nessa história, completamente malandro. Foi deixando rodar, só chamava as jogadas, todas elas dentro de campo, né? Sempre chamando só quando batia 1 segundo lá do relógio de snap. E vamos nessa. Quando o Tomlin veio chamar o primeiro timeout, tinha só 22 segundos e foi quando ele conseguiu a parada na terceira descida. Aí, bicho, é olhar e, pô, isso aqui acabou a temporada, o Steelers não quer mais nem esse jogo, se pudesse desistir logo no intervalo e tal. As duas últimas jogadas que rolam, as três últimas jogadas, né? Passe profundo incompleto, passe 17 jardas completo, segundo timeout com 2 segundos, na linha de 40 do Colts, você pensa, pô, aqui deve rolar uma Hail Maryzinha. Interceptação aqui e nada é a mesma coisa. Dá o bombão pra endzone. Não, foi um passe de 20 jardas. Então, de novo, ficou com toda a cara de ok, o Steelers não quer mais ganhar esse jogo. Aí entram os relatos de que dessa vez quem deu a chamada na galera não foi Mike Tomlin, exatamente. Foram os veteranos do time, especialmente Ben Roethlisberger e Marquise Pouncey. Já tinha rolado uma reunião de veteranos, sem calouro, sem a comissão técnica nessa semana, porque, pô, o time tava completamente degringolando. E aí dizem que no intervalo rolou isso daí. E eles deram a chamada de, pô, vamos pelo menos se divertir em campo? Se tecnicamente não tá rolando, se o time não tá encaixado e tal, vamos pelo menos jogar solto. E aí eles jogaram solto. Mas ainda tava arrastado ali, travando. O Steelers com 5-4 no terceiro quarto, tomou um turnover on downs na linha de 2. Chegaram até a linha de 1 jarda, e aí Benny Snell, tackle for loss, linha de 2, passe, e eles foram só pra passe, não tem confiança nenhuma no jogo corrido. Depois a gente até volta nisso. Passe incompleto Eric Ebron, passe incompleto Chase Claypool, passe incompleto James Washington. Deu a impressão de que, ok, na listinha que os Steelers têm aqui, eles já tentaram todas as alternativas e esgotaram. Ah, deixa eu tentar com o Juju. Ih, não deu. Deixa eu tentar com o Diontae Johnson. Ih, não deu. Deixa eu tentar com o Eric Ebron e Chase Claypool. E uma corrida com o Benny Snell. E uma com o James Conner. E cada vez que aquilo ia dando negativo, eles... Ah, para, deixa eu ver o próximo da lista. Esquece tudo, todas as tentativas com esse jogador aqui. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo. E aí acabou tudo. Aí a defesa disse, porra, os caras chegaram na linha de 2 e não entraram. Pô, tá um campo curto. Vamos tentar aqui? Vamos dar uma parada aqui? Então eles foram lá. Seguraram o Colts. O Colts ia sair da linha de 2. Ficou até a linha de 7. Precisou fazer chutar punch da linha de 7. Ou seja, o Steelers ganha campo curto. O punch foi até retornado até a linha de 39. Pô, começar uma campanha de 39 de ataque? Massa. Você tá no campo curto. A gente mencionou aqui que o Jets saiu com uma campanha dessa. Um touchdown. Um passe longo de Diontae Johnson, touchdown. Essa jogada parece que entrou, acionou o mundo real de novo. Que o Steelers estava no mundo reverso, em que nada dava certo, e agora voltou pro mundo real. E aí tudo no Steelers começou a funcionar. O ataque começa a funcionar, a defesa começa a forçar sequência atrás de sequência de three and out. E aí touchdown Eric Ebron, outro touchdown pra... Eric Ebron, touchdown Juju. E o Steelers voltou a ser um time que joga. Faltava a faísca pro time funcionar. Tony Romo, bicho, tava extasiado. Porque ele passou o primeiro tempo inteiro dizendo, pô, mais uma bolinha profunda aqui, ia começar a abrir esse Colts. Você fazia uma coisa bem no começo da temporada, os times se ajustaram ao que você fazia. Você precisa dar uma mexida para que os times se ajustem à sua nova posição e você possa fazer o que você tá confortável. Quando o Steelers fez isso e funcionou, aquela sensação de, ó, olha aí, Jim, tá vendo o que eu disse? O time reacendeu de novo. É um jogo de duas metades. Enquanto o Colts jogou, dominou. Quando o Steelers jogou, também dominou o jogo. É até um confronto provável de playoff. Se por exemplo, o Steelers cair pra seed 3 e o Colts ficar na seed 6, eles se enfrentam. Se for 2 e 7, eles também se enfrentam. Vamos ver os resultados aí pra ver se eles acabam se enfrentando. O Colts sofreu um pouquinho porque eles não tinham os dois tackles, né? E aí pra enfrentar a TJ Watt, por exemplo, sem os dois tackles, e ainda teve mais uma lesão de tackle no meio do jogo, pesa, mas o miolo de linha ofensiva do Colts, Ryan Kelly, Quentin Nelson principalmente, abrindo espaço pro Jonathan Taylor correr, que coisa linda, cara, que coisa linda, que sequência de escolhas do Colts maravilhosa, esse núcleo aí vai dar muita, muita alegria pra Indianapolis.
É, e quem não teve muita felicidade foi a torcida do Titans, né, que viajou até Green Bay, jogou numa neve, numa friaca, e acabou tomando 40-14 na lata.
O que é bem impressionante, né? Porque a expectativa antes era pra ser um jogo extremamente disputado. Pô, são dois times ali acima de 10 vitórias. Era pra ser um lance bem forte, né? Dois ataques bem poderosos, com o Ryan Tannehill e o Derrick Henry buscando as suas 2.000 jardas totais na temporada. Aaron Rodgers em temporada de MVP. Porra, era pra ser um negócio fantástico. Aí cai a neve e você espera, pô, isso aqui vai dar uma freada nos ataques aéreos. Fica difícil de passar, fica difícil de receber. Então, vamos pro jogo corrido. Pô, no jogo corrido, o Titans tem muita vantagem. Ih, será que vai dar Titans isso aqui? Mal. O Packers passou como um limpa-neve. Ligou o turbo nas coxas de AJ Dillon. Você já viu o tamanho das pernas de AJ Dillon?
Impressionado. Eu fiquei estarrecido com o tamanho daquelas panturrilhas.
É um animal, bicho. Um animal de altíssimo calibre. Passa lá, ele passa por cima de você mesmo. E aí, o Packers efetuou bem o jogo corrido, mas principalmente era o Rodgers jogou demais, bicho. É o rei da neve. É o rei da neve. Tem uma estatística que ele tá, acho que 19-4 em jogos abaixo de uma certa temperatura e um nível gigante de campanha, assim, quando tá enfrentando equipes que estão acima de 50% da temporada. Ou seja, não é só contra patinho na neve, não. Porque pato nadar na neve é sacanagem. Pato foge da neve, né? Olha a referência migra, né? Biológica aí. Ele migra pra ter locais mais quentes. Não, bicho. Venha quem vier, o cara na neve joga fantástico, fantástico. É o carimbão de MVP, assim, uma partida dessa. É você pegar um outro grande candidato, um time forte, time nível de playoff e não tomar conhecimento. Essa talvez seja a expressão fantástica. Não tomou conhecimento esse 40-14 com um monte de excelentes jogadas com Davante Adams. De novo Robert Tonyan ali mostrando que era pra ter sido chamado pro Pro Bowl, sim. Porra, limpou mesmo.
É, esse ponto que você levantou do Rodgers aí, eu acho fundamental, cara. É, não tem como tirar o MVP do Rodgers. Ele pode não jogar. Ah, não, beleza, a gente vai botar aqui. Eu nem lembro quem é o reserva do Packers, mas enfim. É, ele não precisa mais. Ele realmente foi o carimbo, porque apesar da campanha maravilhosa do Packers, das atuações sensacionais do Rodgers, tinha gente ainda falando, ah, mas não pegou uma equipe forte, bateu, né, como o Danilo falou, tava batendo patos, no caso não na neve.
Só pra referência, o reserva é o glorioso Tim Boyle, não é nem o Jordan Love.
Nossa, Tim Boyle, que inclusive, nada. Mas enfim, o que ele fez contra uma equipe postulante a playoff, vindo embalada, porque os Titans, eles vinham também numa sequência muito boa, né, justamente com o Derrick Henry liderando, né, o Derrick Henry que vinha sendo esse caminhão de limpar neve, né, esse snowplow, esse Zamboni, esse, chama do que você quiser, ele que vinha sendo. E eu confesso que eu fui inocente, Danilo, porque quando saíram as primeiras imagens do Lambeau Field, além da empolgação, né, de jogo na neve, finalmente, eu pensei, bicho, esse vai ser o jogo do Derrick Henry, porque eu acho que a liga como um todo, assim, a não ser que, sei lá, você torça pro Texans, pro Colts ou pro Jaguars, tava todo mundo querendo ver o Derrick Henry chegar nas 2,000 jardas, e eu pensei, pronto, ou ele vai engatilhar agora. E assim, o jogo virtualmente acabou no segundo quarto, acabou de fato mesmo, ali na metade do terceiro, vai, mas o Packers, como o Danilo falou, começou muito melhor, foram 3 touchdowns seguidos pra abrir 19-0, né, tiveram ali pequenos erros no ponto extra, mas enfim, abriram ali 19-0. O Davante Adams mostrou no primetime por que ele é o melhor wide receiver de 2020, assim, foi uma atuação irretocável o que o Adams fez nessa partida. Realmente, assim, parecia, sei lá, uma coisa que a gente costuma falar, né, parecia realmente um adulto jogando no meio das crianças. Não tinha ninguém que parasse o Davante Adams ali. Parecia desde o começo que o Packers estava preparado pra neve e o Titans vacilando ali. Se fosse Fórmula 1, Danilo, já que a gente tá multi-esportes aqui, Fórmula 1 pode? Não pode, né? Mas eu vou...
Pode. A aparência ainda é válida no coração do brasileiro.
Se fosse Fórmula 1, era o Packers ali com pneu pra chuva e o Titans com pneu pra pista seca derrapando. Foi isso. Especialmente o começo do jogo. Foi isso. E um placar bastante favorável, né, pro Packers. O AJ Dillon, que o Danilo já ressaltou aí, a presença do homem, pôde dar um show dele. O Aaron Jones saiu machucado por um tempo ali, perdeu um tempinho, e o calouro, um touro, né, demoliu os Titans. E os Titans, que justamente contam ali com, né, um placar um pouco mais próximo pra encaixar o jogo terrestre e os play actions, né, que isso é receita também que a liga inteira já sabe, com 2, 3 posses de bola de desvantagem, não puderam. E você via ali que na metade do terceiro quarto já não tinha mais jogo, não tinha mais jogo mesmo.
Pois é, depois que ano passado São Francisco acabou com o Packers pelo chão, né, o jogo da vida de Raheem Mostert, eles meio que, porra, o que é que a gente pode fazer pra remediar pra tampar esse buraco, né, que não tava um buraco, tava, meu Deus, uma cratera na defesa do Packers. Era a obrigação deles fazerem alguma coisa a respeito. O Chris Collinsworth, comentarista da NBC, ele ficou ressaltando 2 coisas durante o jogo inteiro pelo lado do Packers. A primeira era como eles estavam se armando pra parar o Derrick Henry. Era uma linha defensiva de 5 jogadores, às vezes 6, montada, porra, pra tentar fechar os espaços por onde o Henry fosse passar. Eles estavam tão comprometidos contra a corrida que chegou a gerar um momento em que um play action, o Tannehill, ele finge que vai entregar pro Henry, recolhe a bola de volta, Henry corre pro lado esquerdo e dos 11 defensores, 10 correm na direção do Henry, o que pro Packers é o lado direito da defesa, né? E o Tannehill tem uma avenida pra correr livre, muito livre. Só não foi todo mundo porque teve um cara que... Ih, rapaz, eles estão separando aqui, deixa eu pelo menos ficar de olho no que o Tannehill tá fazendo, mas pronto aqui, se caso o Henry passar, né? E aí foi o Tannehill que ficou com a bola. Então eles estavam muito montados pra preparar essa defesa contra o chão. A outra coisa que Collinsworth ficou destacando, ele como um ex-wide receiver na NFL, né, é como o Davante Adams é incrivelmente rápido na hora de sair na jogada. Geralmente, os wide receivers, eles vão sair, eles se dão o primeiro passo, se posicionam para uma guerra de mãos ali. Ele vai pro contato para impedir que o cornerback consiga atrapalhar muito tempo a rota dele e ele conseguir sair o mais rápido possível. O Davante Adams, ele faz um esquema de troca de posição, um jogo de pés tão rápido que no segundo movimento dele, o cornerback já nem encosta mais, bicho. Ele mostrou 1, 2, 3, 4, 5 lances. Olha de novo isso aqui. É o Davante Adams contra o Adoree Jackson. É o Davante Adams contra o Malcolm Butler. É o Davante Adams contra o King, Desmond King. Todas elas, ele ia se saindo e passando limpo, e aí ele conseguia correr bem a jarda, correr bem a rota e ter uma recepção boa pra muita jarda. Não é à toa que ele saiu com 11 de 12. 12 passes na direção dele, 11 recepções, 142 jardas, 3 touchdowns. Jogo excepcional. É o terceiro na história da liga. Terceiro recebedor na história da liga, né? A ter pelo menos 100 recepções e 16 touchdowns. Igualando aí Randy Moss e Chris Carter. Curiosamente, 2 ex-jogadores do Minnesota Vikings.
Olha aí.
Então, bicho, foi um jogo onde tudo funcionou pro Packers. Tudo. Se você... Eles estavam comprometendo bastante a defesa, deixando a defesa bastante de olho pra parar as corridas. Então ficava meio no mano a mano ali nos cornerbacks. Mas os cornerbacks estavam funcionando muito bem. O teu ataque corrido conseguiu muito. O AJ Dillon, 124 jardas, 2 touchdowns. Aaron Jones, 94 jardas. E o teu ataque aéreo foi excepcional. A gente já falou do Adams, a gente já falou bastante do Rodgers. Então tudo funcionou pro Packers, porra. Se eles mantêm esse ritmo aí em playoff, olha, é bem provável que Aaron Rodgers jogue sua primeira final de conferência em casa, tá? A NFC é fácil? Não, de forma alguma. Mas eles têm todas as ferramentas pra manter essa vantagem de jogar em casa, esse mano de campo, e eles têm ferramentas pra ganhar consistentemente nos playoffs. Então o Packers se coloca numa posição muito, muito boa com essa vitória.
Eu só não digo que vão levar o Super Bowl, porque provavelmente Rodgers vai levar o MVP. E a gente sabe que MVP geralmente dá aquela zica, né, no Super Bowl. Então, torcedor do Packers, torça pra, sei lá, Patrick Mahomes levar o MVP.
Alguém vai quebrar esse escrito um dia. Aí vai deixar de ser zica. Só é zica se você acredita. Você
concorda, você ainda concorda.
Perto, passamos pelos principais jogos aqui da semana. Como a gente ainda tem um episódio de preview da semana 17, imagino que não tenhamos mais destaques que a gente possa fechar esse programa. Concorda comigo?
Concordo.
Como um último destaque, você quer deixar uma mensagem de feliz ano novo para os nossos ouvintes?
Olha, eu acho um destaque bastante apropriado para o momento, para o ano, e sem palhaçadas, né, nesse momento, porque 2020 não foi um ano fácil, né, mais um clichê, um ano bastante difícil, né, para, enfim, cada um de nós aqui. Aqui no Fórmula Net, tenho certeza que para vários ouvintes também, um ano diferente, um ano atípico, um ano em que a gente só pode encerrar torcendo para que todos vocês estejam bem, estejam onde estiverem, enfim, né? Nós temos ouvintes aqui nos quatro cantos do Brasil, né? Eu tô realmente um bordão de clichês, mas desejar a todos vocês um excelente ano novo, que a gente consiga alcançar aquilo que não foi possível em 2020, que a gente tenha um certo retorno à normalidade no ano que vem e que a NFL possa continuar nos trazendo jogos bastante emocionantes, bastante divertidos, bastante, tá bom, né? Emocionantes e divertidos em 2021. E, obviamente, pra você também, Danídio, que já que, né, em 2020 não pude me fazer tão presente, queria desejar a você também, ao Kodoj, ao Betânia, enfim, né, a Cláudia, a Mayara, ao Guilherme, realmente uma excelente virada de ano e que a gente vire a chave e muito sucesso e prosperidade para todos nós.
É isso. Muito obrigado, Arthur. Eu completaria a sua mensagem, mas eu ainda volto em 2020 para fazer FambulaNet. Vou guardar minha mensagem para outro episódio. Eu espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado desse programa. Eu espero que você continue compartilhando este programa com mais e mais amigos. Eu sei que você tem amigos aí, torcedores da NFL, que ainda não conhecem o FambulaNet. Eu acho de extremo bom gosto que você envie o link deste episódio para ele, especialmente se ele é um desses times que tá ganhando e forte na briga por playoff, tá? Eu tô enrolando aqui só pra gente pegar, Arthur, que a gente não só está nos quatro cantos do Brasil, mas nos quatro cantos do mundo.
Veja só, é
essencial de, se você colocar o mapa, estender o mapa assim como um retângulo, supondo que você visualiza o mapa como a Terra fosse plana, você estaria, ó, num canto, Rússia, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, tem o Alasca, então já tá contabilizando aí. A gente tem ouvintes no Chile, a gente tem ouvintes Portugal e Espanha, na Índia. Então tem em muitos e muitos lugares do mundo que a gente consegue chegar, certo? Então estamos realmente nos quatro cantos deste planeta. Eu espero realmente agora, fechando aqui, que vocês tenham gostado desse programa. Um grande abraço para todos vocês, amigos ouvintes. Nos vemos ainda em 2020 no preview da semana 17. Até lá.